O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A Covid-19 é uma doença que preocupa em todas as fases. Na prevenção, porque não há quem não se preocupe em como evitar a Covid-19. Mas se a pessoa for infectada, também se preocupa para que seja algo leve, moderado, pelo menos. E mesmo depois de curada, a pessoa ainda se preocupa com as sequelas que a Covid-19 pode nos deixar. São muitos os problemas e as sequelas que as pessoas vêm relatando ter depois da infecção pela Covid-19. Desde os problemas respiratórios que a gente tem, mas também tem problemas e tem estudos que já vem mostrando problemas até mesmo no sistema reprodutivo dos homens. Então, é sobre as consequências da doença provocada pelo novo coronavírus que a gente conversa hoje no consultório do Rádio Livre. E quem está com a gente no nosso consultório é o médico infectologista, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Dr. Demétrios Montenegro. Dr. Demétrios, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Obrigada por estar com a gente, viu, Dr. Demétrios? Quem também está no consultório de hoje é o doutor em Urologia, coordenador do Grupo de Estudo em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados e também médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e do Sírio-Libanês, o doutor Jorge Halak. Doutor Jorge, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Muito boa tarde e prazer é todo meu poder compartilhar com vocês algumas informações que a ciência nos trouxe recentemente.
Prazer é todo nosso, viu, doutor Jorge, ter o senhor aqui com a gente, junto com o doutor Demétrios também, que é uma referência pra gente aqui em Pernambuco, quando a gente fala dessa pandemia e toda a nossa luta contra a Covid-19. Eu queria também convidar todos os nossos ouvintes que quiserem participar com a gente. Você já pode mandar as suas mensagens pelo painel interativo no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal. Você pode mandar também mensagens com dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Ou, se preferir, você pode ligar diretamente aqui para a Rádio Jornal e falar com os doutores, Dr. Jorge e Dr. Demétrios. Dr. Demétrios, eu queria começar com o senhor, esse nosso consultório, para lhe perguntar o seguinte: essa questão das sequelas da Covid-19, as possíveis sequelas que a Covid-19 pode deixar, isso só é possível, ou isso pode ser possível, quando a pessoa tem, quando a pessoa é infectada e tem um caso grave da Covid-19, ou se eu tiver um caso leve, moderado, eu também corro o risco de ter sequelas?
Bom, essa situação das sequelas, isso é problema que a gente ainda vai ter muito a aprender, né? É uma doença que tem muito pouco tempo. O que nós aprendemos foi por conta desse volume de pessoas comprometidas no mundo todo. Então, com isso, apesar de só ter um ano e alguns meses de conhecimento dessa doença, a gente já aprendeu muito, mas muito mais a gente vai ter a aprender com o tempo, até porque existem grupos de pessoas que estão sendo acompanhadas, né, ao longo dos anos, é o que a gente chama de coorte. Então, essas coortes estão sendo feitas em várias universidades do mundo, justamente para avaliar com o tempo o que possível pode acontecer com as pessoas que se contaminaram com Covid. Mas hoje já se sabe que algumas situações já existem como sequelas às vezes que são reversíveis facilmente, e outras que ainda deixam muito sofrimento algumas pessoas. Agora, o quanto de tempo ainda isso vai permanecer, aí só esses estudos e realmente esse tempo é que vai esclarecer melhor, né? Então, se você já quiser que eu diga algumas dessas sequelas, porque eu acho que vamos ter aí muitos... isso seria só uma introdução, vamos ter aí algum tempo para debater sobre essas possíveis sequelas que podem acontecer.
Exatamente, doutor Demétrios. Eu queria até pedir já para o senhor... Eu escutei o que o senhor disse, mas como a ligação está baixinha, e aí eu quero já dizer a todos os ouvintes que Os dois doutores estão conversando com a gente por telefone, tá? Para evitar aglomeração, enfim. O doutor Jorge, ele não está aqui em Pernambuco, está falando com a gente por telefone. O doutor Demetrios está. Normalmente, a gente faria esse consultório com os entrevistados, os que pudessem, claro, presentes aqui no estúdio, mas para evitar aglomeração, a gente está fazendo à distância, por telefone. Então, vou pedir só para o doutor Demetrios falar um pouquinho mais próximo ao telefone.
Ok.
Porque a ligação está baixa, mas deu para lhe ouvir, deu para entender, só para ficar mais, mais fácil, né, de todo mundo conseguir entender o que o senhor está dizendo. E aí eu já vou passar para o doutor Jorge, porque o doutor Jorge, ele fez um estudo com relação às sequelas da Covid-19 nos homens. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse estudo, doutor Jorge, porque a gente, quando vê essa sua pesquisa desenvolvida aí na USP, mostrou que o vírus da Covid-19 pode afetar o sistema reprodutor masculino. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa pesquisa. Quem foram os homens que vocês analisaram? Eram casos graves? Eram casos leves? E por que pode afetar o sistema reprodutor masculino?
Bom, boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês, como eu já disse. Na verdade, não foi uma pesquisa. São várias pesquisas que estão em andamento desde que a pandemia começou em março de 2019. Nós, assim como todo o planeta Terra parou, nós mudamos tudo, paramos as demais pesquisas e nos dedicamos ao coronavírus. Então, na verdade, é uma junção de várias equipes, né? Tanto do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, da Divisão de Clinicológica do Hospital das Clínicas, do Hospital das Clínicas e do Instituto Androscience, que é onde a gente faz os testes de Centro de Ciência, Inovação e Andrologia, onde são feitos os testes de função espermática, que talvez seja um dos únicos lugares da América Latina que tem essa capacidade de realizar testes mais sofisticados no espermatozoide. E também a participação do Instituto de Estudos Avançados da USP, do IEA da USP, com todos os departamentos da universidade envolvidos. Então, nós começamos analisando o impacto da função, na função reprodutiva e sexual desse vírus, impacto potencial. Então, nós conduzimos a primeira pesquisa de todas, ela foi feita nos indivíduos internados na enfermaria, portanto, com coronavírus leve ou moderado, mas que precisavam de, eventualmente, suporte com oxigênio, sem outros medicamentos e não foram para a UTI. Então, essa foi um braço da pesquisa. O outro braço da pesquisa abordou os pacientes que faleceram, vieram a óbito. Então, esse braço da pesquisa, evidentemente, foi nos pacientes que estavam na UTI e que não resistiram ao coronavírus. E nós também temos outra linha de pesquisa, que é justamente analisar a mortalidade, não só no estado de São Paulo, mas em 102 países. Então, observamos que a mortalidade ela é 50%, 60% maior no sexo masculino. E também fizemos várias pesquisas no material de biópsia de testículo, isso no Departamento de Patologia, o professor Amaro Duarte, o professor Paulo Saldiva, que são pessoas muito conhecidas, né, do mundo científico, aqui analisamos os aspectos histopatológicos de microscopia eletrônica, cadeia de polimerase, anticorpos monoclonais. Então, são várias linhas que vão se juntando como num jogo de xadrez, num quebra-cabeças, e você vai formando uma opinião. Como o colega Demetrios falou, não existe ainda uma única pesquisa que resolva tudo. O que nós observamos, eu vou resumir para vocês, que eu sei que o tempo é curto, nos pacientes de coronavírus moderado, ou seja, que estavam na enfermaria e que não foram internados em UTI, nós observamos, em primeiro lugar, fizemos ultrassom com Doppler de testículo em pacientes assintomáticos e vimos que 54% deles tinham uma epididimite. O epididimite é um canal de 5, 6 metros de comprimento atrás do testículo. Então, ele tem uma epididimite, uma inflamação muito importante e sem sintoma clínico em mais da metade dos pacientes. Então, isso mostra que o vírus está presente nessa estrutura, nesse canal que liga o espermatozoide do testículo até ele ser ejaculado, até o ducto deferente e até a bexiga. Então, assim, existe essa inflamação, com um dado inédito na literatura, pioneiro desse estudo. Nós também identificamos dois padrões de alteração ultrassonográfica no Doppler, que também são inéditos. Então, o coronavírus tem uma agressão diferente das infecções bacterianas e da orquite, por exemplo, por caxumba, que é um vírus comum de afetar também o testículo. Né? Mas Sim. Nós não observamos nesse estudo que pega o testículo propriamente dito, nós observamos que pega o epidídimo. Esse é um dado. Outro dado, nos pacientes internados, nós fizemos exames de sêmen. Até onde a gente pôde estudar, o vírus não está presente no ejaculado. porém existe alteração de função espermática. Eu diria que moderada, não é significativa como em outros casos. Por exemplo, nós também estudamos maconha. Maconha é bem pior que o coronavírus para a função espermática, dando só um exemplo. Mas o vírus afeta a função espermática pela geração moderada de radicais livres de oxigênio. Tá? Terceiro dado importante, além desses, nós estamos observando, ainda é inicial essa análise, nós estamos observando uma queda significativa do hormônio testosterona nos indivíduos que estão, mesmo pacientes com coronavírus leve e moderado. Aí, indo para os pacientes que obituaram, aí sim os achados são enormes, né? Vão ser publicados a partir desse ano. Eu vou adiantar alguns deles para vocês entenderem. Sim. Nós observamos nos pacientes que obituaram que existe uma agressão muito grande nas células que produzem testosterona. Elas chamam células de Leydig. Então, as células de Leydig testiculares, elas são fortemente afetadas com não só um desarranjo do citoesqueleto, mas também praticamente uma destruição importante dessas células. Já as células que produzem esse hematozoide, chamada célula de Sertoli, existe um desarranjo significativo, mas não uma destruição completa. Nós também observamos que o vírus está presente no testículo para o PCR e por microscopia eletrônica, porém não vimos no ejaculado. Então, dando um resumo geral, mesmo pacientes com coronavírus leve, eles podem evoluir com um grau, até agora, né? Os dados ainda são inconclusivos, não dá para a gente também, tem que esperar o tempo, conforme o colega Demetrios falou. Nós vamos observar agora os pacientes que tiveram coronavírus leve, moderado, e ver como é que vai evoluir a recuperação desse testículo do ponto de vista de restauro de função testicular. Nós já estamos acompanhando alguns pacientes há 6 meses e esse restauro é lento, não é rápido.
E, doutor Jorge, nesses pacientes que vocês fizeram esse levantamento e perceberam que tinham, por exemplo, essa inflamação no canal do testículo, eles sentiam alguma coisa, sentiam alguma dor, algum incômodo ou não?
Não, como eu disse, são assintomáticos, sem sintoma clínico. A gente fez o exame para investigar mesmo. Nós vimos que 54% tem isso aí. Agora, o ultrassom não viu orquite nos pacientes ser moderado, mas a orquite seguramente está lá. Nós vimos uma orquite mais, uma inflamação, deixa eu falar um termo mais tranquilo, uma inflamação no testículo dos pacientes que vieram a óbito, que tiveram um quadro mais grave, né? Mas a gente fazendo uma análise de todo o escopo dessa doença, o que me parece é que realmente o testículo, apesar de ele não ter relação com maior mortalidade diretamente, ele é afetado de maneira, assim, que eu diria que moderada, em alguns casos até importante por esse vírus. Então, assim como outros, nós fizemos um estudo levantando 27 vírus que afetam o testículo, por exemplo, o vírus da hepatite B, hepatite C, o vírus da AIDS, né, o do HIV, sim, e o Zika vírus tem uma predileção importantíssima pelo testículo, e muitos e o Zika e a hepatite e o HIV são amplamente ejaculados são amplamente presentes no ejaculado, no sêmen. Já no caso do coronavírus, algo que tudo indica, estudos preliminares ainda, porque não são ainda conclusivos, demonstram que ele, apesar de ele estar no testículo, ele não vai para o ejaculado.
Tá certo. Doutor Demetrios, a gente está falando aqui, e claro, a gente já vem batendo muito nessa tecla de que a ciência está estudando profundamente o coronavírus, o novo coronavírus, a Covid-19. Claro que a gente não vai ter aí todos os problemas, né? Mas eu queria que o senhor falasse o que, até hoje, nesse momento em que a gente vive, a ciência já sabe sobre essas sequelas. Por exemplo, tem uma sequela que seja mais comum entre os pacientes, ou que vocês venham percebendo que seja mais frequente entre os pacientes que passam pela Covid-19?
Sim, na verdade, aqueles pacientes, principalmente os pacientes que evoluem com um quadro clínico mais grave, com comprometimento de pulmão mais importante, então isso já está descrito, que é uma sequela respiratória. Alguns pacientes fazem uma fibrose no pulmão. Então, só para as pessoas entenderem melhor, fibrose é como se fosse uma cicatriz nesse pulmão. E com isso, pode passar algum tempo ainda apresentando falta de ar, principalmente aos esforços, principalmente aquelas pessoas que precisam subir escadas diariamente, ou porque moram, ou porque trabalham no lugar onde tem escada. E a queixa maior dessa situação é justamente que fica muito ofegante. Então, o esforço que antes não dava nenhum tipo de comprometimento físico já começa a ser muito mais desgastante e levando realmente à falta de ar. Então, isso já está bem descrito e muita gente vem apresentando esse quadro. Interessante que tem um tipo de sequela que inicialmente se acreditava-se ser um sintoma, mas porque ele aparecia até na fase ainda que a pessoa estava ainda naquela fase aguda, mas, no entanto, viu-se depois que é um tipo de uma sequela neurológica, que é a falta de cheiro e a falta de paladar.
Sim.
Então, isso é muito, muito interessante, essa situação que acontece, porque imagine o seguinte, vários vírus respiratórios podem dar uma diminuição dessa falta do cheiro, né, como as pessoas falam, que é justamente por conta da congestão nasal que pode acontecer. No entanto, o COVID, ele não dá apenas uma diminuição, ele dá uma alteração nos receptores neurológicos do nariz e do paladar e da língua, e com isso a pessoa para totalmente de sentir cheiro. E não é uma diminuição, é muito... Quem já passou por essa situação diz que é muito estranho, porque de uma hora para outra realmente fica tendo essa sintomatologia. E o interessante é que, fisiologicamente, o gosto dos alimentos está muito relacionado ao cheiro.
Isso.
Não é? Então, por isso que às vezes uma pessoa come alguma coisa e faz isso parece e cita uma outra substância que a pessoa nunca comeu, mas já sentiu o cheiro várias vezes. Porque uma boa parte, um percentual alto do gosto que sentimos está muito relacionado com o cheiro, com o olfato. Então, normalmente, na grande maioria das vezes, essa alteração neurológica vai acontecer nos receptores do olfato, né, olfativos, e como consequência vai ter uma diminuição ou eliminação do paladar também. E isso pode durar algum tempo, né? Então, algumas pessoas já tem relato de pessoas que já passaram até 3 meses sem sentir o olfato ou o paladar. E aí precisa fazer alguns exercícios, né? Tem alguns cheiros que são bem fortes e já reconhecidos pelo cérebro, que aí é o café, o canela, laranja. Então, esses cheiros, esses odores, eles são importantes para estimular a pessoa a se recuperar dessa sequela. Porque, apesar das pessoas, hoje todo mundo, quando começa a ter um problema de perder o paladar, perder o olfato, já diz logo que é o COVID.
Isso.
Não é?
São sintomas bem característicos.
Exato,
né?
Mas eles permanecem por algum tempo, isso não significa que a pessoa ainda esteja doente, mas eles, como podem permanecer por algum tempo, na verdade, eles são sequelas de um comprometimento neurológico da COVID. Já seguindo por essa situação do comprometimento neurológico, né, já houve várias descrições de perda de memória por conta também do vírus. Isso independente da pessoa ter uma forma mais grave ou mais leve da doença, você ter esse comprometimento. A gente precisa entender que um vírus como esse, principalmente como o COVID, ele utiliza um tipo de receptor para penetrar na célula, que apesar de estar muito comum, muito mais frequente nas células gordurosas e no pulmão, você vai ter em outras áreas do organismo também. E com isso faz com que o vírus, apesar de apresentar sintomas, basicamente, na grande maioria das vezes, respiratório, seja respiratório pulmonar, né, com o quadro de tosse e falta de ar, assim como respiratório alto, né, como coriza, congestão nasal, você pode ter vários órgãos comprometidos e daí você ter as sequelas relacionadas a esses órgãos. E aí tem várias, né? A gente pode já ir falando agora todas essas, mas seria interessante ir intercalando com o colega, né?
E, doutor Demetrios, o senhor falou da questão da perda do olfato e do paladar, e o senhor falou que tem gente que relata 3 meses, né? Chegou aqui uma mensagem de um ouvinte, Maria, e ela está dizendo que o irmão dela pegou COVID no início de março do ano passado, ou seja, nos primeiros casos que a gente teve aqui registro oficial em Pernambuco. E até agora, ela disse que o olfato dele não voltou. E pergunta se isso é considerado normal. É considerado normal?
Não, na verdade, ele precisa já procurar um especialista, né, um otorrino, para começar a fazer os tratamentos. Não existe nenhum tratamento medicamentoso para isso, mas existem esses exercícios de percepção olfativa que podem voltar a estimular o cérebro a perceber os cheiros, né? Então é importante que ela procure, sim, que ele procure um acompanhamento médico.
O que a ciência já sabe sobre essas sequelas, os estudos mais frequentes? A gente está conversando com o médico infectologista Dr. Demetrios Montenegro e também com o doutor em urologia, Dr. Jorge Halak. E Dr. Jorge, Dr. Demetrios, o Carlos de Jardim Atlântico, nosso ouvinte, está ao telefone para participar do consultório. Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne, boa tarde, Dr. Jorge e Dr. Demetrio. Na verdade, eu tenho umas perguntas, eu não vou dizer que é uma para não tomar o tempo de vocês. Mas a primeira é a seguinte. Primeiro, eu tive o corona e eu fiquei com abuso de algumas comidas. Hoje em dia eu não gosto de comer carne, eu não sei se é a sequela dela, carne. Algumas comidas eu enjoei, não gosto de comer. Eu não perdi nem cheiro, nem gosto, mas me abusei de certa comida. A segunda, que é uma coisa que eu não sei nem se está dentro desse programa, mas é que a gente vai ficar sem a vacina da gripe ou essa da corona vai substituir? E a terceira é sobre esse problema da sexualidade, porque a gente sabe que a diabetes já tira isso, né? Tem a diabetes e tem outras doenças que antes já tiravam, feito o câncer na próstata, parará. Isso não tem a ver também com a corona, não? A minha pergunta é essa. Obrigado, boa tarde.
Boa tarde, viu, Carlos? Obrigada também por participar com a gente. Então, deixa eu passar logo a palavra para o Dr. Jorge. Ele fala sobre a sexualidade do homem. A Covid pode interferir na sexualidade, Dr. Jorge?
Nós estamos completando um estudo também, na verdade foi completado já com os profissionais de saúde. Tanto os que tiveram coronavírus quanto os que não tiveram coronavírus. E a gente poderia até dizer que como as pessoas ficam mais em casa, têm mais tempo livre, aumentaria a atividade sexual. E a resposta foi exatamente o contrário. Tanto no sexo masculino quanto feminino, mesmo aqueles que não tiveram coronavírus, a atividade sexual diminuiu muito durante a pandemia. Então não é só questão de ter o coronavírus ou não. O próprio estresse que vai, toda a preocupação, todo o ambiente de insegurança gerado por essa pandemia, gera um grau de ansiedade que inibe a atividade sexual, tanto no homem quanto na mulher. Inclusive, das mulheres também foi significativa a diminuição.
Eu acho que ele ficou preocupado, Dr. Jorge.
Agora eu vou completar a pergunta. Sim. Em relação a quem teve o coronavírus, né, e a gente está percebendo que essas pessoas evoluem muitas vezes, conforme o colega conversou, com cansaço, falta de disposição, falta de ar, falta de diminuição de capacidade de musculatura, pela própria convalescência da doença. Evidentemente que por si só, isso aí já afetaria a parte sexual, né? Agora, se a gente for analisar o que nós estamos descobrindo em termos de o que pode afetar os testículos, tanto em termos de eventual alteração do mecanismo hormonal testicular, com a testosterona e outros hormônios, quanto à parte de espermatozoides, a parte reprodutiva, também é um dado a mais para se pensar, ou se pelo menos se levantar a hipótese, que sim, pode ser que haja uma correlação. Então, são diversos fatores contributórios para que a atividade sexual diminua, não só os que tiveram coronavírus, mas mesmo quem não teve esse ambiente de confinamento, de ficar em casa, preocupação com todos os aspectos da vida, parte emocional, parte financeira, psicológica e tudo mais, ela evidentemente tem um impacto na parte sexual.
No caso dessa questão da sexualidade, que eu acho que ele ficou muito preocupado quando o senhor falou do estudo que apontou uma inflamação no canal do testículo, então vem a preocupação dessa disfunção erétil, por exemplo, né, da impotência sexual. E quando o senhor coloca que pode ser que a Covid, ela afete de forma mais direta ou até de forma indireta, já que a gente está todo mundo muito estressado, cansado, enfim. Se esse homem, ele percebe que há uma mudança no seu corpo, que ele mesmo depois de curado da Covid, ele ficou diferente, ele deve procurar logo o especialista para tentar reverter o quadro, doutor?
Então, essa pergunta sua é muito importante. Eu queria aproveitar essa entrevista para lançar um alerta. Na verdade, são dois alertas. O primeiro é que, mesmo que o paciente evolua com cansaço, irritabilidade, insônia, perda de memória, tudo isso, que pode estar ligado ao coronavírus ou não, ou só à pandemia, eu diria que, para os indivíduos que têm menos de 70 anos de idade, eu não recomendo, e praticamente eu até ousaria dizer que é meio contraindicado o uso de testosterona, tanto injetável quanto gel. Que é muito comum o indivíduo vai procurar um médico e ele vê que está com hormônio baixo, vai e prescreve testosterona e seus derivados. No nosso entendimento, isso vai ainda causar uma potencial inibição maior, um bloqueio maior do eixo hormonal e vai inibir a natural restauro do testículo por conta própria. Então, esse é o primeiro alerta. O segundo alerta são os indivíduos que não conseguem engravidar depois do coronavírus, depois da pandemia, e que mesmo que não sabem que foram contaminados ou que foram de forma leve e têm alteração espermática e não conseguem engravidar naturalmente, a primeira sensação de pânico é querer fazer bebê de proveta, que é muito comum essa prática. O indivíduo vai, faz o espermograma, vê que tem uma alteração e vai logo fazer reprodução assistida bebê de proveta. Então, eu lançaria dois alertas para que as pessoas tenham calma. Não usar testosterona, tanto na forma injetável como gel, aplicação local, nenhum derivado, muito menos anabolizante esteroide, que infelizmente é uma prática comum. E o segundo alerta, que eu diria que é um alerta laranja ou quase vermelho, é que as pessoas não façam bebês de proveta e reprodução assistida, pelo menos para caso masculino, logo depois da pandemia, ou a gente tem que esperar o próprio testículo se restaurar. Então, tem que esperar um pouquinho, não entrar em pânico, porque a gente tem a impressão que há uma recuperação da função testicular, nós não sabemos ainda quanto tempo pode levar, tá? O testículo tem capacidade regenerativa, desde que não tenha sido muito afetado.
Certo. Doutor Demetrios, ele fala agora sobre, ele pergunta sobre essa questão dele não perder o olfato, não perder o paladar, mas hoje ele não gosta mais de comer certas coisas que antes gostava. Isso pode ser uma sequela da Covid ou só um momento em que a pessoa está vivendo?
Bom, na verdade, antes de responder, eu queria só fazer um comentário sobre o que o doutor Jorge falou.
Fique à vontade, doutor Demetrios.
Que, como eu já disse antes, né, é muito pouco tempo. A gente precisa de mais tempo ainda para ver como é que realmente essa situação vai evoluir, não é, doutor Jorge? Em relação à recuperação da função testicular de uma maneira geral. E não só isso, mas como de outras sequelas de outros órgãos também, não é? É preciso dar tempo ao tempo.
Exatamente. As pessoas têm que esperar. A gente tem que esperar. Nós temos a impressão que isso pode acontecer de maneira natural. Não precisa você tentar, por exemplo, repor testosterona de maneira artificial ou partir logo para viver de proveito. A gente quer que as pessoas esperem alguns meses, 3-4 meses, para depois começar a analisar novamente como é que tá os hormônios ou a parte reprodutiva.
Exato. E aí, já respondendo ao Carlos, em relação à vacina da gripe, o calendário vacinal para a gripe, ele deve continuar. Até porque a gripe é um vírus específico, né? O vírus influenza, que você vai ter vários tipos, né? H1N1, NH2, e o vírus do coronavírus é outro tipo, é o SARS-CoV-2. Então, são vacinas totalmente específicas. Então, a pessoa precisa se vacinar para o coronavírus e precisa tomar a vacina da gripe de maneira distinta, né? Então, isso é importante ficar bem claro para todo mundo. E a questão desse tipo de enjoo para determinadas comidas é comum. Isso pode não ser considerado uma sequela, até porque isso é muito pessoal. Mas, certamente, isso vem a acontecer justamente por conta do quadro infeccioso que o Carlos teve, e ele precisa dar tempo que isso vai reverter. Não precisa forçar, não force, porque cada vez que você forçar a barra pode piorar, mas certamente você, dando tempo, vai reverter esse seu enjoo para determinados alimentos.
Dor de cabeça depois da Covid também é uma sequela, uma dor de cabeça persistente, doutor Demetrios?
Exatamente, isso também já está descrito na literatura. Tem pessoas que ficam com crises de, como se fosse crise de enxaqueca, com muito sofrimento, né? Porque dor de cabeça não é uma, uma sintomatologia fácil de encarar, né? Exceção para poucos, mas é considerado sim já uma sequela pós-Covid, que muita gente já vem sofrendo com esse tipo de sintomatologia, não é? E mais, por quanto tempo isso vai durar? Infelizmente, essa resposta não se tem ainda, porque aí precisa realmente dar tempo ao tempo. O que a gente espera é que, com um tratamento adequado para dor de cabeça, reverta essa sintomatologia. Agora, é importante para as pessoas que têm essa dor de cabeça forte procurar um neurologista para fazer um acompanhamento, até porque parece besteira o que eu vou falar, mas algumas medicações para dor de cabeça podem causar dor de cabeça. Então, às vezes as pessoas começam a se entupir de remédio e isso vai trazer consequências sérias, tipo, entra numa roda viva, né, de realimentação da dor por conta do uso dessas medicações, e a pessoa não consegue sair dessa situação. Então, é extremamente importante procurar o especialista num caso de uma dor de cabeça constante, persistente e de forte intensidade.
Doutor Demetrios, o Iraquitã está perguntando, ele teve a Covid, ele mandou uma mensagem aqui dizendo, teve Covid, foi leve, mas ele quer saber qual o tempo em que a pessoa transmite ainda o coronavírus depois de se recuperar.
Normalmente, lá no início da pandemia foi feito justamente um estudo sobre isso. E mostrou que após o sétimo dia a quantidade de vírus cai muito e acredita-se que entre o décimo e décimo quarto dia você não tem mais transmissão nos casos leves e que a pessoa não tenha mais nenhum tipo de sintomatologia, principalmente febre. Então, 10 dias, e hoje o que se utiliza para retirar uma pessoa do isolamento, principalmente nos hospitais, seguindo a recomendação do CDC, da Organização Mundial de Saúde, é em torno do décimo dia sem ter febre previamente, certo? Pelo menos 24 horas sem febre. No entanto, se a pessoa teve um quadro muito grave que precisou ficar na UTI, esse período de transmissão ele passa de 10 dias para 21 dias. Ou se mesmo a pessoa com quadro leve, mas é uma pessoa que tem uma imunodepressão, isso é, as defesas da pessoa são baixas, como aquelas pessoas que utilizam medicações que baixam a defesa, como tratamento para um câncer, tem umas medicações chamadas imunobiológico. Então, quem faz uso dessas medicações, principalmente aquelas pessoas que têm artrite ou que têm doença inflamatória intestinal, faz muito esse tipo de terapia, mesmo tendo tido um quadro leve, o período de transmissão ele pode chegar até 21 dias. Certo? Agora, mais recentemente, foi feita uma publicação de um grupo de São Paulo, eu não sei agora se foi de São Paulo ou foi do Rio, esqueci exatamente de onde foi essa publicação, mas que mostrava que ainda encontrar vírus com capacidade de infecção até o 14º dia. Então, isso é uma coisa que precisa ser realmente bem avaliada, porque em vários locais o período de retirada de isolamento é após o 10º dia.
Tá certo. Infelizmente, gente, nosso tempo acabou do consultório e eu queria agradecer muito ao doutor Demetrios Montenegro e ao doutor Jorge Halat também por esse consultório de hoje, trazendo para a gente todas as atualizações que temos até agora sobre as sequelas da Covid-19, as possíveis sequelas e também os estudos que estão sendo feitos. Doutor Demetrios, muito obrigada mais uma vez conversando com a gente por todas as orientações que o senhor trouxe aqui no nosso consultório, viu?
Muito obrigado pelo convite. É prazer, Jorge. Foi muito bom essa discussão com você. E obrigado a todos por terem nos escutado nesse programa.
Seja sempre muito bem-vindo aqui no Rádio Livre. Doutor Jorge, muito obrigada também, o senhor trazendo aí o que a ciência está fazendo, os pesquisadores também estão fazendo esses levantamentos, e já quero falar aqui com o senhor, quando tiver outros resultados dos seus estudos, nos acione, que a gente faz um outro consultório com o senhor, tá certo?
Com muito prazer. Aliás, a obrigação é toda minha, como pesquisador e cientista, nós temos a obrigação de divulgar a ciência, e ficou claro que agora a importância da ciência e da medicina, para não só para a saúde humana, mas para a estabilidade e a segurança nacional. Muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigada ao senhor, a nossa porta aqui do Rádio Livre, da Rádio Jornal, está sempre aberta para a ciência. Gente, o consultório da Rádio Livre está chegando ao fim.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.